Parashá Toledot, Gênesis capítulo 25, versículos 22 e 23. Parashá Toledot, Gênesis 25, versículos 22 e 23. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: Duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. É claro que esses dois versículos estão em um contexto. O contexto é a gestação de Rebeca. Rebeca era estéril, assim como Sara. E quando Isaque e Rebeca se casam, Isaque fica 20 anos, 20 anos orando para que Rebeca pudesse ter filhos. Dos 40 aos 60 anos, Isaque intercede. Ora a Deus para que Rebeca pudesse engravidar, porque ela era estéril. E Deus ouve as orações de Isaque, e Rebeca então engravida. E ela percebe que havia gêmeos em seu ventre, algo estava estranho. Não apenas porque eram gêmeos, mas porque havia como que uma luta, algo estranho, uma luta entre aqueles gêmeos. É isso que o texto nos diz. Gênesis 25, versículo 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então, imagine a situação. Uma mulher espera 20 anos para engravidar. Quando ela está grávida, ela percebe algo estranho em sua gestação. São gêmeos. E os gêmeos, os filhos lutavam no ventre dela. Grande sofrimento, a ponto dela dizer: Imken lamazenohi, se é assim, por que vivo eu? E Rebeca, então, ela consulta ao Senhor. E o Senhor lhe responde, e lhe diz: Duas nações há no teu ventre. Não são apenas dois filhos gêmeos, mas há mais. Claro, não é que as nações estivessem no ventre dela, que estavam no ventre dela eram os dois bebês, gêmeos. Mas o Senhor lhe diz, profeticamente, o que viria a acontecer no futuro. Cada um seria o cabeça de uma nação. E essas duas nações, não viveriam em harmonia. Duas nações há no teu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Não seriam dois irmãos que viveriam em harmonia, em paz. A luta, de certa forma, já começara dentro do ventre de Rebeca. Duas nações há no teu ventre. Esses dois bebês, depois dois meninos, depois dos dois homens, e eles têm filhos e netos, e gerações, e descendência, e nações conflitantes. Duas nações há no teu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Haverá divisão entre esses dois povos, entre essas duas nações. Um povo será mais forte que o outro. Haveria uma discrepância entre esses dois povos, entre essas duas nações. Um será marcadamente mais forte que o outro. Não seriam equivalentes. Haveria uma certa assimetria. Um povo será mais forte que o outro. E o mais velho servirá ao mais moço, que do ponto de vista bíblico é uma anomalia, porque a primogenitura indicava uma certa hierarquia também em relação à autoridade, também em relação ao poder, à força. A hierarquia normal na cultura semita era aquela: o mais velho, depois o mais moço, depois o mais moço. O irmão mais velho teria autoridade sobre os irmãos mais novos. Aqui Deus lhe diz que isso seria mudado naquela geração. O mais velho servirá ao mais moço. Ou seja, a autoridade do mais moço seria sobre o mais velho. Os filhos nascem. A gestação termina e o primeiro a nascer, o primogênito natural, quem nasce primeiro, é Esaú. Então esse é o mais velho. Depois nasce Jacó. É claro, isso não há confusão. Não é como no caso de Tamar, que houve necessidade de marcar quem havia saído primeiro e depois voltou. Aqui é claro, primeiro Esaú e depois Jacó. Jacó é o mais velho, mas o mais velho servirá ao mais moço. E esses dois bebês, dois homens, duas nações, viveriam em conflito. E o conflito já começa no propósito de Deus sobre essas nações. Esse é talvez o ponto mais importante. Porque nós pensamos, todos vocês, todos nós conhecemos a história e nós pensamos nas coisas que se sucedem. Ah, o cozinhado de lentilhas. Ah, é o dia em que Jacó se fez passar pelo irmão. Ah, é a temporada de 20 anos que Jacó passou na casa de Labão. São as condições de personalidade. Nós vamos montando uma linha de argumentação que pode deixar de lado o principal. O principal é o propósito de Deus, a vontade soberana de Deus. Ou seja, não é que Deus ficasse impassível, de braços cruzados, olhando dois gêmeos, dois bebês, dois meninos, dois homens, em condições iguais, simétricas. Deus olhasse ali, ah, vamos ver o que acontece aqui. Não, não. Deus é soberano, está no controle de tudo, de todas as coisas, de todas as pessoas, de toda a criação, de tudo que acontece. E quando ele permite que Rebeca engravide de Isaac depois de 20 anos de oração, aquela gravidez não é uma gravidez comum. Há uma divisão entre os dois gêmeos, mas essa divisão também não é uma divisão qualquer. Indica algo, indica uma assimetria, e essa assimetria, ela nada mais é do que um reflexo de um propósito de Deus. Um propósito que já se manifesta antes do nascimento. Por que isso é importante? Porque nós não podemos pensar que antes do nascimento havia algum mérito ou algum demérito em um dos dois meninos, em um dos dois bebês. Dois bebês no ventre. Como que você poderia pensar, não, este é melhor, este é pior? Este é mais nobre, este é mais perverso? Não é possível. Estamos falando de dois bebês no ventre. A revelação é progressiva. Então nós vamos entender, talvez, um pouco melhor a situação de Gênesis 25 pela perspectiva do profeta Malaquias. Em Malaquias, no capítulo 1, versículos 2 e 3, diz assim o Senhor através do profeta Malaquias: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: Em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei Jacó, porém aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Aqueles dias, o povo de Israel, o povo de Judá, não se sentia amado por Deus. Deus nos abandonou, Deus não gosta mais de nós, Deus nos rejeitou, Deus não quer mais aliança conosco. Qualquer forma de pensar convergia numa conclusão: Deus não nos ama. Então Deus levanta o profeta Malaquias e através dele diz: Eu vos tenho amado, eu vos tenho amado, eu amo vocês. Mas há como que uma simulação de um diálogo aqui, hipotético, porém muito realista. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em quem nos tens amado? É como se em nossa vida pessoal, individual, nós nos sentíssemos em determinado momento como que rejeitados por Deus, ou pensando: o Senhor não nos ama. Mas o Senhor diz: eu amo você sim, mas eu não sinto o seu amor. Eu não percebo o seu amor, eu não me sinto amado pelo Senhor. Mas o Senhor diz: eu vos tenho amado. E nós respondemos: em quem nos tens amado, afinal de contas? Em quem nos tens amado? Eu não percebo o teu amor. Não sinto o teu amor. Em que nos tens amado? Então, Deus responde através do profeta Malaquias: Não foi Esaú, irmão de Jacó? Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Não é uma história ignorada pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Lembram de Esaú e Jacó? Disse o Senhor. Não eram eles irmãos? Todavia, amei a Jacó, porém aborreci Esaú. Isso aparece entre o final do versículo 2 e o princípio do versículo 3. Amei a Jacó, porém aborreci Esaú. Deus está dizendo: eu amei um e aborreci o outro. Eu decidi amar a Jacó e decidi aborrecer a Esaú. Isso é soberania de Deus. Deus faz o que ele quer, conforme o beneplácito da sua vontade. Deus não pergunta ao homem se o homem aprova ou está de acordo. Deus é soberano. E em sua soberania, Deus está dizendo: os dois eram irmãos, não foi Esaú, irmão de Jacó? Todavia, eu amei a Jacó, porém aborreci Esaú. Um eleito para a bênção, para a salvação, e outro rejeitado, aborrecido. Amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei sua herança aos chacais do deserto. A revelação é progressiva. De fato, nós entendemos o que a palavra está dizendo, mas o nosso entendimento é parcial. E parece que à medida que a revelação progride dentro das Escrituras, não após as Escrituras, mas dentro das Escrituras, Gênesis, Malaquias e agora Romanos, as coisas vão ficando mais claras. Paulo diz em Romanos, capítulo 9, vejam que assim como nos dias de Malaquias, a orientação era, olha lá para o que aconteceu com Esaú e Jacó. Algo semelhante acontece nos dias de Paulo. E em Romanos 9, ele também diz, olhemos lá para o que aconteceu com Esaú e Jacó. E nós vamos aprender algo muito importante, algo fundamental. Romanos 9, a partir do versículo 9, uma geração antes. Porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Ou seja, já na geração anterior, já teve que acontecer um milagre. Nós, judeus, somos, por assim dizer, filhos da esterilidade. Porque os nossos pais tiveram esposas estéreis, que não podiam ter filhos. Nós nascemos contra a probabilidade, contra a possibilidade. Sara, estéril. Mas da estéril, nasceu Isaac. Rebeca, estéril. Mas da estéril, nasceu Esaú e Jacó. E nós sabemos que também Lia e Raquel tiveram problemas para ter filhos. Mas vamos voltar aqui ao texto. Sara. Porque a palavra da promessa e a palavra de promessa não é algo segundo a lógica humana. Na verdade, é até mesmo contra a lógica humana, nesse caso. Porque estéril não tem filhos. Mas a palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Essa era a palavra da promessa. E a promessa se cumpriu. A promessa de Deus se cumpriu. Simplesmente porque é de Deus. Porque a boca do Senhor o disse. Versículo 10, Romanos 9, versículo 10. E não ela somente, ou seja, o milagre não aconteceu somente com Sara. Não é somente Sara que era estéril. Rebeca também era estéril. E não ela somente. Mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. Essa expressão de um só indica na mesma gestação. Reforçando que não havia diferença. Não havia como encontrar uma diferença. Olha, é que Esaú nasceu numa gestação 3 anos antes e Jacó 3 anos depois, ou vice-versa. E as condições, como nós quando temos vários filhos, um filho a gente sabe que ele nasce numa determinada circunstância, outro em outra, e isso pode afetar a educação, o crescimento, há muitas variáveis. Aqui não, são gêmeos. Na mesma gestação, de um só. Rebeca, ao conceber de um só. Isaac, nosso pai, Isaac Avino. E ainda não eram gêmeos nascidos. Quando Rebeca foi consultar o Senhor, quando ela ainda estando na gestação, ou seja, os gêmeos não eram nascidos, eles estavam dentro do ventre, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Esse ponto é muito importante, porque o que aqueles gêmeos poderiam ter de boas obras ou de más obras, não tinham praticado nem o bem nem o mal, eram simplesmente bebês no ventre da mãe. Não tinham feito nada de bom nem nada de mal, eram simplesmente bebês gêmeos no ventre de Rebeca. E ainda não eram gêmeos nascidos, não tinham nascido, nem tinham, nem haviam praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Aqui está exposta, biblicamente, a doutrina da eleição incondicional. Para que o propósito da eleição prevalecesse. Porque se fosse, vamos supor, depois de alguns meses, alguns anos, aquelas crianças, alguém poderia dizer, não, mas essa aqui é mais boazinha que a outra, ela merece algo melhor, a outra não, a outra é mais ruinzinha, não merece. Essa se comporta melhor, aquela se comporta pior. Mas vejam, os gêmeos não haviam sequer nascido. Não haviam praticado nem bem nem mal, não tinha diferença nenhuma. Eram apenas gêmeos dentro do ventre. Para que o propósito de Deus, propósito de Deus, não de homem, quanto à eleição se cumprisse. E o que é propósito de Deus quanto à eleição? É a soberana vontade de Deus dizendo, eu escolhi este para a salvação. Este eu amo. Aquele eu não amo salvificamente. Aquele eu aborreço. Não é difícil de entender, mas talvez seja difícil de aceitar. Ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não é meritocracia, não é simpatia, não é empatia, não é afinidade. É simplesmente soberania de Deus para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. O ponto decisivo aqui não são as obras. Por quê? Porque os bebês não haviam feito nenhuma obra, nem boa nem má. Não por obras. O foco não está na pessoa, nas pessoas, nos bebês, nos homens, quem quer que seja. O foco está em Deus. Não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, quem faz a diferença não é a pessoa. Não há mérito pessoal nenhum. Não há de que se orgulhar, se vangloriar. Não por obras, mas por aquele que chama. Quem chama? É Deus, é Ele quem chama. Não é uma obra praticada pela pessoa que a coloca num mérito superior à outra que não praticou aquela obra ou que praticou uma obra ruim. Não. Não por obras, mas por aquele que chama. Aquele que chama. E quem é aquele que chama? Aquele que chama é Deus, o soberano do universo. E já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Não é que Deus estivesse olhando como espectador o futuro. É que Deus é Ele mesmo o agente do futuro. Não é que Deus assiste o que vai acontecer. É claro, Ele sabe o que vai acontecer porque Ele mesmo faz acontecer. E já fora dito a ela, o mais velho, Esaú, será servo do mais moço, Jacó. De novo, isso foi dito antes dos gêmeos nascerem, durante a gestação. Como está escrito, Romanos 9, versículo 13, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. É o texto que nós lemos de Malaquias, capítulo 1. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E isso antes dos gêmeos nascerem, não tinham praticado nenhum bem nem o mal. Mas para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, essa distinção ela já foi comunicada antes de qualquer possibilidade de dizer, ah, este é melhor que aquele. Não, não sei quem é melhor que o outro, não sei. Talvez nem exista isso de este é melhor, aquele é pior. O fato é que Deus escolheu, Deus determinou. Não é por obras, é por aquele que chama. Quem chama é Deus. É óbvio que aqui Paulo não está explicando isto apenas para melhorar o nosso entendimento sobre Esaú e Jacó. Isso também é claro, mas a partir disso nós entendemos um pouco melhor sobre a nossa própria situação. Nós podemos olhar para os outros que não respondem, que não reagem ao Evangelho de Jesus Cristo, sem nos sentir melhores que eles, porque nós somos como Esaú e Jacó. Não há como encontrar um mérito em nós, algo que determine, algo que possa estabelecer uma relação de causa e efeito. Não, Deus me abençoou porque eu sou melhor do que o outro, porque eu tenho méritos, porque eu faço tudo certo. Não é por obras. Não por obras, mas por aquele que chama. É justamente o inverso. Porque nós fomos escolhidos por Deus para a salvação, então nós vamos andar nas boas obras, nós vamos praticar as boas obras como Deus preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Isso nos traz descanso de alma. Nós não precisamos viver em ansiedade, nós precisamos apenas responder aquilo que Deus já fez. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Não somos nós que nos salvamos a nós mesmos. Não é por obras, é por aquele que chama. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. É claro que a esta altura, qualquer um que ouve, qualquer um que lê, poderia pensar, ah, mas isso não é justo. O justo seria deixar ali os irmãos e vamos ver quem tem mais merecimento. Mas se fosse assim, a glória seria para aquele que supostamente tivesse mais merecimento e não para Deus. Mas aqui Paulo está dizendo, não, a glória é de Deus. Não é por obras, é por aquele que chama. Que diremos, pois, versículo 14, se você por algum segundo durante este estudo chegou a pensar, será que há injustiça da parte de Deus? Então, aqui está a resposta. Que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? Será que Deus foi injusto ao amar Jacó e aborrecer Esaú? Paulo faz essa pergunta, que é uma pergunta legítima, mas a resposta nós devemos receber com humildade e gratidão e louvor a Deus. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, o próprio Deus disse a Moisés, quando Moisés sugere, risca o meu nome do livro da vida, então Deus diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu me aprover ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Deus se compadece de quem lhe aprove se compadecer. Isso faz parte da soberania de Deus. Quando nós entendemos isso, isso nos dá um aconchego na alma, porque nós pensamos, que mérito eu tenho? Que boas obras eu tenho para apresentar a Deus? Em lá no Macinto vim. Não temos boas obras para apresentar a Deus. E se tivéssemos, não teriam nenhum valor perante a eleição incondicional de Deus, a sua soberania. A injustiça da parte de Deus, de jeito nenhum, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Ele é Deus. É uma prerrogativa de Deus. Deus não é um espectador. Deus é o autor, o criador, o salvador. Assim, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus, a sua misericórdia. Não é uma coisa que o homem conquista. Não é algo que nós alcançamos com muita força de vontade, se eu me esforçar muito. Não depende de quem corre. Não, vou correr, vou fazer tudo, vou me sacrificar. Não. O sacrifício já foi feito. Jesus Cristo já o fez. Agora o que o Espírito Santo está fazendo é aplicando o sacrifício de Jesus Cristo na vida dos eleitos. E se você está nessa posição, se você ouve a palavra de Deus e diz isso é para mim, é porque você está nessa posição. E se você está nessa posição, a única coisa que você tem que fazer é louvar a Deus, agradecer a Deus. E reconhecer, eu não mereço. Eu não sou melhor do que aquele que se perde. Mas por alguma razão, por um mistério que eu não compreendo, Deus me amou desde o ventre de minha mãe. É óbvio que aqueles que são eleitos para a salvação vão invariavelmente confirmar isso com boas obras. Claro, as boas obras têm seu papel, mas as boas obras são o efeito da eleição de Deus e não a causa. É porque Deus nos escolheu, é porque Ele teve misericórdia de quem Ele quis, e Ele quis ter misericórdia de nós, é porque Ele nos escolheu em sua soberania, é porque Ele nos amou, que nós então vivemos a vida que vivemos e respondemos em boas obras, porque Ele nos amou. Não fomos nós que geramos. Nós não somos a causa, nós somos efeito. A causa é Deus. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Antes de ficar pensando, ah, por que Deus não salva fulano e por que Deus faz isso com ciclano? Pense em você mesmo, em sua situação. Se o Espírito de Deus tocou na sua vida, você louva a Deus, você agradece a Deus. E você consagra todo o resto da sua vida àquele que te salvou, àquele que te transportou das trevas para a luz. Não há injustiça da parte de Deus. Ele faz o que Ele quer. Isto não é um jogo de competidores em condições iguais, com o mesmo peso, com a mesma idade, com a mesma condição. Isto é a soberania de Deus. Nós louvamos a Deus, porque nós sentimos o seu amor, nós percebemos que Ele nos amou e que Ele nos faz querer a sua vontade. Deus nos tirou do estado de inimizade e nos converteu, nos fez seus filhos, seus amigos. Nós docilmente reconhecemos a vontade de Deus, não como um fardo, não como uma prova a cumprir, mas como uma bênção. E isso nos traz conforto, isso nos traz descanso, e isso glorifica a Deus. É para a glória de Deus, não a nossa, a glória de Deus. Shalom a todos.